Nós vimos semana passada sobre um pouco do background, como que estava acontecendo o recebimento da Torá. Nós vimos metade só. Vamos ver a continuação de como estava todo o cenário do momento do recebimento da Torá. Mais uma coisa que consta no Midrash é que naquele momento Hashem trouxe o céu perto da montanha, de forma que Hashem falou de cima da montanha, mas era também ao mesmo tempo dos céus. Pela Kabbalah existem 7 céus, são 7 níveis dos céus. E a princípio, quando Deus criou o mundo, era para a divindade pairar na terra. Só que o que aconteceu? Os pecados que as gerações foram fazendo afastaram essa divindade do mundo. E assim foi afastando nível após nível. Quando Adam Arishon cometeu o seu pecado de comer da fruta proibida, já afastou a divindade um nível. Quando o Caim matou seu irmão Hevel, afastou um segundo nível. Quando a geração de Enosh começaram a fazer idolatria, afastou o terceiro nível. Quando veio a geração do dilúvio, afastou o quarto nível. Veio a torre de Babel, afastou o quinto nível. Veio a cidade de Sodoma morar e toda a turma lá, afastar o sexto nível. E aí veio o comportamento dos egípcios e afastou o sétimo nível. Os egípcios eram extremamente promíscuos. Tanto é que quando Abraão chegou lá com a Sará, já queriam raptar ela para levar ela para o faraó. Eles não têm nada a ver com a gente. Isso é fato. A divindade estava no mundo e todos esses daqui foram afastando nível após nível até que Deus chegou no sétimo céu. De uma forma geral, o mundo. E aí começaram a surgir aqueles que começaram a baixar novamente a divindade para o mundo. Na época dos egípcios, veio Abraão Avino, e quando ele passou pelos 10 testes, ele conseguiu aproximar a divindade um nível. E depois veio Yitzhak e aproximou mais um nível. Veio Jacob e aproximou mais um nível. Veio Levi e aproximou mais um nível. Veio Kehat e aproximou mais um nível. Veio Amram e aproximou mais um nível. E finalmente chegou Moshe e aproximou o último nível de novo para a terra. E assim Hashem se apresentou no Monte Sinai perante todo mundo. E a partir de então, eles vão ter, logo depois do Mishkan, eles vão ter a ordem de construir o Mishkan, o tabernáculo. E dessa forma a divindade vai ter de fato uma morada no mundo. E a partir de então ela não precisava mais subir. O Monte Sinai foi erguido sobre o povo como se fosse uma bacia. Diz o Midrash que quando Hashem falou cada um dos ditos, cada uma das mitzvot, essa voz era uma voz divina, era uma voz incrível. Era uma voz que cada voz se dividia em 7 vozes, e essas 7 vozes se dividiam em 70 línguas. De forma que então a Torá estava esclarecida naquele momento, de todas as formas. e cada um podia ouvir segundo o seu nível. As pessoas não são iguais. As pessoas não entendem da mesma forma. Você tinha crianças, você tinha adultos, você tem homens, você tem mulheres, você tem Moshe Rabbeinu ouvindo e você tem o povão ouvindo. Então cada um captava o nível que ele precisava para conseguir entender o que está sendo dito. Você vê que o próprio Man, se o Man era segundo o nível de cada pessoa, então a voz de Hashem no Monte Sinai também era segundo o nível de cada um. Além disso, a intensidade da voz que cada um ouvia também era diferente. Porque, diz o Midrash, mulheres grávidas, se elas vão ouvir agora de repente uma voz muito alta, assusta elas, elas correm perigo de abortar. Elas não podem levar susto. Então, a voz era mais suave, mais delicada. E para pessoas que são mais fortes, a voz podia vir com mais força, com mais intensidade. Além disso, a voz vinha de todos os lados. A voz vinha do sul, a voz vinha do norte, leste, oeste, do céu, da terra, de todos os lados. Quando eles se voltavam para um lado, que parecia que a voz estava vindo daquele lado, eles viam que estava vindo do outro lado. Aí para o outro lado, achavam que estava vindo do outro lado, para cima, achavam que estava vindo para baixo, para cima. O tempo todo eles percebiam que a voz vinha de todos os lados. E por que isso tudo? Para mostrar para eles que Deus está em todos os lugares. Por isso eles ouviam a voz de todos os lados. E essa voz, esse barulho, fez com que os outros povos também ouvissem o que está acontecendo. E eles não estavam entendendo o que está acontecendo. E o Midrash conta que chegaram para o Bilam, o mago Bilam, e perguntaram para ele o que, que é esse barulho. Será que Deus está trazendo? O Bilam aqui ainda nem tentou amaldiçoar o povo, é depois. Vieram para o Bilam e perguntaram o que, que é esse barulho. Será que Deus está trazendo dilúvio de novo? Aí ele falou que vocês são tolos, Deus já jurou que não vai mais trazer dilúvio. Aí eles falaram, tá bom, pode ser que não é dilúvio de água, é um dilúvio de fogo, mas alguma coisa está acontecendo. Então, o Bilam falou para eles, fiquem tranquilos. Hashem os le'amo yiten. Deus está dando a força para o seu povo. Ele tem um tesouro que estava nos céus e ele agora está dando para o seu povo. E aí eles então falaram, se é assim, Hashem os le'amo yiten, que Deus dê para o povo essa força, e Hashem yevarech et amo v'shalom, que Deus abençoe o seu povo com paz. E eles voltaram cada um para o seu canto, está tudo tranquilo, eles estão recebendo deles, fica tranquilo. Diz o Midrash também, mais um milagre que aconteceu é que normalmente quando várias pessoas ouvem a mesma coisa ou assistem a mesma coisa, cada um entende diferente. Várias pessoas vão a uma aula, quando saem cada um entendeu outra coisa, entendeu um pouco diferente. Aqui todo mundo entendeu tudo da mesma forma. Diz a Torá, V'chol ha'am ro'im et ha'kolot. Depois a gente vai voltar nisso até, porque está depois, esse versículo está depois das mitzvot em si, que todo o povo viu as vozes. E o Midrash diz que aqui tinha mais um milagre, que eles viram vozes. Normalmente você ouve vozes. Eles conseguiram enxergar o som. Quando o povo saiu do Egito, tinham muitas pessoas com defeitos físicos. Afinal de contas, eles eram escravos. Trabalhavam com massa, com tijolos, com construção de muralhas, prédios, coisas. Então, um caiu pedra em cima dele, o outro caiu de altura, o outro caiu uma madeira em cima dele, o outro quebrou a mão, o outro entrou alguma coisa no olho dele, e assim por diante. As pessoas estavam cheias de defeitos físicos. Só que Deus não queria dar a Torá assim. Não é honra da Torá ser dada para pessoas que estavam com tantos defeitos. E por isso, em primeiro lugar, Hashem mandou anjos para curarem todas as pessoas. E por isso nós enxergamos em todos os versículos que a Torá fala sobre o momento do recebimento da Torá, está sempre escrito todo mundo. Vechol ha'am ro'im et ha'kolot. Todo o povo viu as vozes. Opa, então não tem cegos. Todo mundo viu. Et ha'dvarim ha'el, está escrito em Vayetchanan, et ha'dvarim ha'el diber Hashem el kol kehalchem. Essas palavras Deus falou para toda a congregação. Então todo mundo ouviu, não tinha nenhum surdo. Está escrito que eles ficaram todos de pé. Então não tinha ninguém paraplégico. E assim por diante. Então todo mundo foi curado e estava todo mundo com saúde plena para poder receber a Torá. E aliás, isso até explica um versículo. Que a Torá diz, depois da travessia do mar, está escrito, que toda a doença que eu coloquei sobre o Egito, eu não vou colocar sobre você, que a minha Hashem Rofecha, pois eu, Deus, sou o seu, aquele que cura você. Você vai falar, peraí, se Deus está falando que não vou colocar nenhuma dessas pragas sobre vocês, que significa que eu sou aquele que cura vocês? Se você não vai colocar praga, não precisa curar. E a resposta é que Deus está dizendo que vocês não vão ter nenhum problema de saúde. E qual é a prova disso? A prova é que eu trouxe a cura para vocês no momento do recebimento da Torá. Que a minha Hashem Rofecha, eu fui o seu médico no momento do recebimento da Torá, que eu curei todas as pessoas que estavam doentes. Não. Essa geração não vai entrar, é só os filhos deles.
E aí eles vão morrer do quê?
Eles vão morrer de morrer. De apagar. Dia 9 de Av, eles já sabiam que eles vão morrer, todo 9 de Av. Morriam as pessoas que completavam 60 anos naquele ano. Então dia 9 eles cavavam covas, deitavam dentro. E já não acordava na manhã seguinte. Até porque, quando a Torá fala que toda doença não vou colocar sobre vocês, é continuação do versículo. Onde Deus fala, se vocês vão ouvir a minha voz e vão fazer os meus estatutos, então não vou colocar nenhuma doença sobre vocês. A partir do momento que pecaram aqui, já não tem essa proteção. É no caso dos espiões. É interessante que nos livros místicos consta que Shabbat, Yom Tov, quando se lê na Torá, é um momento como se fosse uma repetição do Monte Sinai. Tanto é que muita gente costuma ficar de pé virado para o lado que está sendo lida a Torá. Então consta nos livros místicos que esse momento é um momento especial. Se a pessoa se mantém em silêncio, na verdade, se a congregação se mantém em silêncio, durante toda a leitura da Torá, respeitando esse momento especial, tem uma força de cura. Se você reza por pessoas naquele momento que estão precisando de saúde, essas pessoas vão ter saúde em mérito disso, que no recebimento da Torá todo mundo foi curado. Depois o Midrash também diz que naquele momento do recebimento da Torá vieram as idolatrias do mundo e se curvaram e se ajoelharam perante Deus, mostrando que elas não valem nada. E o Midrash diz que o mesmo vai acontecer no futuro. Quando Mashiach chegar, também as idolatrias vão se curvar perante Deus, mostrando e envergonhando esses que serviam, que não valem nada. Um outro milagre que consta também no Midrash é que todas as mulheres que estavam presentes no recebimento da Torá não menstruaram. E isso se manteve depois durante toda a estadia delas no deserto. Que a santidade desse momento trouxe isso para elas. Também diz o Midrash que todas as pessoas naquele momento chegaram a um nível de profecia. Para poder ver tudo isso, para poder ouvir tudo isso, tinham que chegar a um nível de profecia. Mas normalmente, a pessoa precisa de um preparo para chegar ao nível de profecia, não é assim, plim. Aqui eles mereceram um milagre, que eles conseguiram chegar a esse nível e poder presenciar e ver e ouvir tudo que eles estavam presenciando. Também, o povo pediu para o Moshe, Retzoneinu lirot et malkeinu. A nossa vontade, o nosso desejo é ver o nosso rei. Quando eles entenderam que Moshe que vai transmitir a Torá para eles, falaram para o rei, nós queremos ver o nosso rei. E Hashem atendeu a esse pedido deles. E eles puderam chegar a um nível de profecia tão alto que nem os profetas depois chegaram nesse nível. Agora, é verdade que eles já chegaram a um nível desse quando eles estavam atravessando o mar. Lá também está escrito que eles chegaram a um nível de profecia que nem Ezequiel, o profeta Ezequiel, tinha. Mas no momento do recebimento da Torá, eles chegaram a um nível ainda além disso que eles estavam quando estavam no mar. É um nível espiritual parecido com os anjos. Eles conseguiram ver muito mais do que eles viram até no mar. Agora tem uma outra coisa também, que também faz parte dos milagres aqui. É que apesar deles terem visto tudo isso, não prejudicou a visão deles. Uma pessoa não pode se expor a coisas extremamente espirituais, a ver coisas muito espirituais. Nem sempre a pessoa consegue ver, mas existem coisas que sim dá para ver. Por isso a pessoa deve evitar e não olhar demais. Todas as coisas que demonstram uma presença divina forte não se pode ficar olhando. Por exemplo, Talmud fala para não olhar para a face do Kohen Gadol. Não se deve olhar muito tempo para o arco-íris. Não se deve olhar muito tempo para a lua. São uma série de coisas que são uma certa reflexão da espiritualidade que não se pode ficar olhando. Também uma coisa que consta nos livros é que no momento que os Kohanim estão dando a brachá para o povo, Birkat Kohanim, não se pode olhar para os Kohanim. E é por isso que se costuma se cobrir com o talit. A pessoa que olha para os Kohanim no momento da brachá, os olhos ficam enfraquecidos. Então, lógico, vai depender muito de Kohen para Kohen. Eu lembro de uma vez eu ouvi o Rav Hades falando, eu não lembro quem que ele falou, mas ele falou sobre uma pessoa que era criança na cidade de Iraden, onde morava o Hafetz Chaim, e essa criança, quando cresceu, virou um grande rabino, não lembro agora qual deles que era. Ele disse que quando ele era pequeno, ele uma vez estava embaixo do talit com o pai, recebendo o brachá, e o Hafetz Chaim era Cohen. Ele falou, sabe, criança, curiosa, deu uma olhada fora do talit, queria ver o que os Kohanim estão fazendo. E ele viu saindo fogo das mãos do Hafetz Chaim. Então, Ele está falando de um Kohen que está num outro nível também, espiritual. Então você vê que de fato é uma coisa muito forte. Então por isso que não se pode olhar, e por isso se cobre com o talit. Aqui, o povo presenciou no Monte Sinai níveis espirituais tão elevados, mas isso não afetou a visão deles. Então, também é um milagre que Hashem fez para não afetar eles. Mais um detalhe também que o Midrash traz é que todas as pessoas estavam assistindo o recebimento da Torá, mas tinham também muitos nenês que estavam na barriga das mães. Como que eles enxergam? Diz o Midrash que a barriga das mães deles ficaram como vidro, para eles poderem enxergar, e eles ouviram tudo que estava acontecendo naquele momento. E além disso, todas as almas de todas as pessoas que viriam a nascer estavam lá presentes também para ouvir e presenciar esse grande momento. Quando Deus falou, uns 3 milhões, 3 milhões e meio, por aí. Quando Deus falou os 10 ditos, Hashem falou tudo bedibur echad, numa única fala. Como diz o Midrash, o que a boca do homem não consegue fazer e o que o ouvido não consegue captar. Como você fala um monte de coisa ao mesmo tempo? Nós somos seres humanos limitados, a gente fala uma coisa por vez. Para Hashem, não tem limites. Ele consegue falar tudo de uma vez. Então, o milagre não é que Deus faz isso. Deus faz isso, para ele isso é óbvio. O milagre é que nós conseguimos ouvir tudo junto. Então, consegue ouvir um monte de coisas juntas. As pessoas conseguiram ouvir tudo de uma vez, mas a compreensão não foi completa. E por isso, em seguida, Hashem voltou a falar item por item, para eles poderem sim captar. Na realidade, foi de duas formas. Primeiro, Hashem falou tudo de uma vez. E aí Hashem começou a repetir. Falou o primeiro dito e o segundo dito. E os outros já foi por intermédio do Moshe. Daqui a pouco ele vai chegar nisso. E nós falamos no Lechado Di. Zachor veshamor bedibur echad. E quer dizer Zachor veshamor bedibur echad? Existem, na Torá aparecem, o decálogo aparece duas vezes. Uma vez aqui, para Shat Yitro. E outra vez aparece em Parashat Vayetchanan, que é a Parashat que vai ler no Shabbat, que, no outro Shabbat, não esse Shabbat, próximo Shabbat. Que está no Chumash Devarim, onde Moshe está repetindo para o povo tudo o que aconteceu, toda a história. Existem algumas pequenas diferenças entre o que está escrito na primeira vez e na segunda vez. Porque Deus, quando falou, falou junto. Mas escrever, você não sabe escrever junto. Então, num lugar está escrito um jeito, outro lugar está escrito de outro jeito. Tem algumas poucas diferenças. Entre elas tem Zachor e Shamor. Que Deus falou que você deve lembrar o Shabbat e você deve guardar o Shabbat. São duas coisas que caminham juntas. Ele falou junto, Zachor e Shamor, ele falou junto. Quando Moshe estava explicando para o povo e repetindo para o povo, ele estava falando para um público de 3 milhões de pessoas. Como que dá para ouvir o Moshe? Aqui tinha o primeiro microfone da história. Hashem fez com que a voz do Moshe reverberasse de tal forma que as pessoas puderam ouvir, todo mundo pôde ouvir o que o Moshe estava explicando para eles. E cada mitzvah que era falada O povo respondia em seguida. Então, se era uma mitzvah ativa, eles respondiam no final, sim. Aceitando o que eles ouviram. E as que eram passivas, eles respondiam não. E o Moshe respondia para Deus, falava, o pessoal falou sim. O pessoal falou não. Que entra naquilo que nós já tínhamos visto, que embora Deus sabe o que está se passando, você não precisa responder para ele, mas quando você é emissário para uma missão, você deve cumprir a missão até o fim, mesmo que você tenha certeza que a pessoa está sabendo da resposta. Agora o Midrash começa a elaborar qual foi a reação das pessoas. Teve várias reações. A primeira reação que teve, que as pessoas tremeram tanto de ouvir a voz de Hashem, que eles começaram a se afastar. Se afastaram muito. E Hashem mandou anjos para reaproximar essas pessoas que estavam tão assustadas em ouvir diretamente a voz de Hashem. Eles não se assustaram com os trovões o tanto assim, nem com o som do shofar tanto assim, mas quando ouviram a voz de Hashem, eles acabaram pulando longe para trás. Além disso, teve aquelas pessoas que morreram. Então, Midrash traz que dependia de cada pessoa e pessoa, a reação de cada um. Mas muitas pessoas morreram. Não aguentaram, provavelmente foi a grande maioria, não aguentaram esse baque de ouvir diretamente de Hashem. Então eles ouviram o primeiro dito, morreram. E agora? Como vai ouvir o segundo? Hashem usou o orvalho chamado Tal Triá, orvalho da ressurreição, que é o que Hashem vai usar para quando Hashem chegar, e jogou esse orvalho neles, para eles voltarem a ficar de pé. E ouviram o segundo, e morreram de novo. E aí eles falaram, Moshe chega. Tá. A emoção está grande demais, não dá desse jeito. Fala você. E por isso que os primeiros dois ditos estão na primeira pessoa. E a partir do terceiro está na terceira pessoa. Os primeiros dois foi Hashem falando diretamente com o povo. A partir do terceiro já é Moshe transmitindo as palavras de Hashem. Aí você vai falar, se Deus sabe que o povo vai morrer ao ouvir ele, por que ele falou com eles? Em primeiro lugar, porque eles pediram. Em primeiro lugar, eles pediram. Foram eles que pediram. Que a princípio, Deus falou, eu vou falar com você, Moshe, na frente de todo mundo, todo mundo vai ver que eu estou falando com você, e depois você transmite para eles tudo e acabou. Mas eles falaram, nós queremos diretamente de Hashem. Hashem falou, tá bom, vocês que pediram. Mas, segundo lugar, Hashem queria que, pelo menos esses primeiros dois ditos, fossem diretamente dele. Então, primeiro Deus mostrou para eles que eles não são capazes de ouvir. Vocês pediram que vocês querem ouvir diretamente de mim? Vocês não são capazes. Então, ouviram um? Não, vamos tentar mais uma vez. Segunda vez, está vendo? Não dá. Mas além disso, é que essas duas mitzvot, as primeiras duas, são a base fundamental de toda a Torá. Anokhi Hashem Elokecha, acreditar num Deus único. E lo yelecha elohim achrim al panai, você não pode fazer idolatria. É a base de tudo. Essas duas, Hashem queria que eles ouvissem diretamente dele. Para se de repente vai aparecer alguém e vai falar, não, eu sou o profeta de Deus, eu estou dizendo que é para vocês servirem tal idolatria. Aí você vai dizer, meu amigo, cai na real. Qualquer outra coisa você podia até vir dizer, sei lá. Isso você não pode me dizer, porque Deus falou diretamente comigo, falando, não vai servir idolatria. Eu sou um Deus único. Então agora você está vindo inventar a história que Deus te falou alguma coisa? Então é uma forma das pessoas terem pelo menos o base, a base da base diretamente de Hashem. E além disso, se a pessoa está firme nesses dois, nessas duas mitzvot, ele vai acabar cumprindo todo o resto. Uma é uma mitzvah ativa, a outra é uma mitzvah passiva. E são as duas mitzvot que são os pais de todas as outras mitzvot. Se eu sou o seu Deus, e sou Deus único, e você não pode fazer idolatrias, ou seja, coisas que me irritem, então automaticamente você deve fazer tudo aquilo que eu estou falando, porque você deve fazer, e você não pode fazer aquilo que eu não deixo você fazer, que vai me irritar. Então essas duas mitzvot, na realidade, contém nelas todas as outras mitzvot. Mais um detalhe que o Midrash diz é que naquele dia, foi uma das vezes, até várias vezes, que o Moshe parou o sol. E o dia foi mais extenso. Tinha muita atividade nesse dia. Nesse dia tivemos também o milagre da ressurreição dos mortos. Essas pessoas que morreram e voltaram a viver. Uma outra coisa também que consta no Midrash, cada dito que Hashem falava, o mundo se preenchia de um aroma delicioso. E por que isso? Para as pessoas que estavam amedrontadas e estavam ficando fracas de toda essa emoção, Hashem jogou esse perfume, que o perfume faz bem para a alma, a pessoa se sente bem de novo. E aí você vê que então tem vários níveis das pessoas. Tem as pessoas que só se enfraqueceram, e para eles tinha esses cheiros, esses aromas para eles se recobrarem. Tinha as pessoas que pularam para trás, lá longe, de susto, e Hashem teve que trazê-lo de volta. E tem as pessoas que não aguentaram a emoção e acabaram falecendo, e Hashem teve que reviver eles. Também o Midrash diz, quando eles ouviram as palavras diretamente de Hashem, isso mexeu tanto com eles e se enraizou de uma forma muito forte no coração deles, de forma que eles jamais esqueceriam o que eles ouviram. Quando você ouve uma aula, depois de um tempo esquece. Mas ouvir diretamente de Hashem, isso ficou gravado no coração deles. E não somente que ficaria gravado os 10, esses 10 ditos. Mas esses 10 ditos contêm neles as 613 mitzvot. Então tudo ficaria gravado neles. Só que quando eles em seguida falaram para o Moshe, Moshe, fala você conosco e nós vamos ouvir, eles perderam essa força de memória que eles tinham naquele momento e deletou. Aí eles vieram para o Moshe e falaram, Moshe, nós queremos de novo que Deus fala com a gente, para a gente não esquecer. Aí Moshe falou, não, agora não dá mais. Agora só quando o Mashiach chegar, vocês vão poder ouvir diretamente de Hashem de novo, para ficar tudo gravado, para não esquecer jamais. A partir de então, você tem que ficar constantemente recapitulando as coisas para não esquecer. Como nós vimos, eles viram as vozes. Eles viram as vozes. O som era de uma forma tão nítida e tão palpável que parecia como vocês estão vendo escrito num papel o que eles estavam ouvindo. Isso também é bom, porque ver é mais forte do que ouvir. Uma coisa que você vê fica muito mais marcada que uma coisa que você ouve. Você consegue ver numa distância muito maior que você ouve. Então isso também ajuda para eles, para enraizar isso. Pois também o Midrash traz que cada dito que Hashem falava, esse dito ia atrás de cada um e falava, ó, você sabe que em mim estão inclusas as tais e tais leis. E se você fizer, você vai receber tal e tal recompensa. E se você deixar de fazer ou transgredir, você vai ter tal e tal punição. Então você me aceita ou não me aceita? E cada um respondia que está aceitando. Quando todo mundo respondeu que está aceito, essas palavras iam e se gravavam nas pedras das Luchot Abrit, que eles ainda não estavam vendo. Estavam escondidas lá em cima com Hashem, para ele depois dar para o Moshe. Mas elas foram se gravando, conforme eles foram aceitando, foi feito. Deus foi dando o save e foi gravando nas pedras. Um outro milagre também, que até está escrito também em Chumash Devarim, quem pode ouvir Deus e continuar vivo? E eles continuaram vivos, mesmo depois de ouvir Hashem. Por mais que teve aqueles que faleceram, mas eles reviveram. No final das contas, as pessoas viveram apesar de ouvir diretamente de Hashem. Também o Midrash diz que aquela turma dos Erev Rav, aquela turma dos egípcios que saíram junto, aquela mistura de povos que saíram junto com os judeus, que fizeram um monte de problema para eles, eles ficavam fora das nuvens e eles não participaram e não ouviram o recebimento da Torá. É, exatamente. Os magos e outros que vieram juntos com eles. Interessante também que o Midrash fala que quando eles viram e ouviram, o Midrash diz que eles primeiro viram e só depois eles ouviram. Interessante, né? Que a velocidade da luz é mais rápida que a velocidade do som. Eles primeiro viram e só depois é que eles ouviram. E a Torá diz que a pessoa deve lembrar constantemente de Matan Torá, da outorga da Torá. E não pode esquecer desse momento, um momento auge do nosso povo. E por isso nossos sábios dizem que na Tfilá, na reza da manhã, logo antes do Shema, a Brachá que vem antes do Shema, se fala Uvanu Bacharta Mikolam Velashon. Você, Deus, escolheu nosso povo entre todos os povos. Nesse momento a pessoa deve pensar que isso tudo foi na outorga da Torá. É uma forma da pessoa lembrar constantemente da outorga da Torá. Bom, então esse é o resumo, pelo menos, de todo o cenário que eles estavam vivendo. Se a partir da semana que vem, a gente pode começar a ver o que foi que eles aprenderam.